Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a eleção.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Vamos diretamente aqui à Palavra de Deus, no livro de Colossenses. No capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 ao verso 14, na versão A Mensagem, bem romanceada, para você entender aqui um pouco o contexto que queremos passar. E diz assim o texto: saibam que, desde o primeiro dia em que ouvimos a respeito de vocês, não paramos de orar, pedindo que Deus dê a vocês mente sábia e espiritual, para que adquiram uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. Oramos para que vocês vivam bem para o Senhor e deixem orgulhosos do trabalho que realizam em seu jardim. Vocês aprenderam como Deus trabalha, passado, e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. É o poder que suporta o insuportável e se derrama em alegria e gratidão ao Pai que nos fez fortes o suficiente para que tenhamos parte em tudo de glorioso e belo que Ele tem para nós. Sabe que desde 1º de março, os Kingdom Builders se reuniram e estão a desenvolver um trabalho chamado Desperta. E esse trabalho, nós começamos com uma campanha de 21 dias, começa às 7:15 da manhã até às 7:30, são 15 minutos diários, e o objetivo é realmente criar um novo despertar na vida desses homens e mulheres. O objetivo é nós podermos entrarmos num novo nível de relacionamento com Deus. E temos feito isso diariamente, das 7:15 às 7:30, segunda a segunda. Feriado, dia santo, como todo dia, mas temos desenvolvido isso. E acontece que dia 21 de março terminava esta campanha, esse grande movimento do Desperta. E nós decidimos continuar, porque começamos a ver que as pessoas estavam sedentas, e agora para onde iremos nós? E nós não queríamos dispensar aquelas pessoas, como os discípulos que chegaram para Jesus e disseram: olha, a multidão é grande, dispensa, porque nós não sabemos o que vamos fazer. E dispensar é voltar para a realidade delas, dispensar talvez é voltar e perder uma atmosfera de transformação de algo que Deus poderia fazer. Então nós criamos o Desperta Porção Dobrada. E aí fizemos mais 21 dias e dissemos: pessoal, 42 dias sem parar de oração, de clamor, de buscarmos realmente ao Senhor. E assim o fizemos durante esses 42 dias. Mas é verdade também que no final deste período, nós começamos a ver que as pessoas já estavam a questionar. Alguns já estavam conformados, ok, Desperta vai acabar, Porção Dobrada. E outros estavam a: olha, mas pá, nós temos sede para mais, nós queremos, isso tem feito a diferença na nossa vida. E é engraçado porque, às vezes, na nossa história, aquilo que faz bem, a gente às vezes deixa de lado. Aquilo que está a promover vida e promover uma história, a gente simplesmente prefere priorizar outras coisas. Então, nós tomamos uma decisão como equipa do Desperta, e aí criamos uma equipa, né? Tivemos ali que criar uma escala, porque todos os dias estamos ali conectados para orar e orar intencionalmente pelo trabalho, pelo propósito, por saúde também, mas a ideia mesmo é mover esses homens e mulheres que são Kingdom Builders, agora já não há, já abrimos espaço, já nem só Kingdom Builders participa disso, com o objetivo realmente de criar uma nova porção da parte de Deus. Nós cremos que esse ano será um ano de abundância, nós cremos que esse ano será um ano de extravagância, de algo maior que Deus vai fazer, e isso só vai acontecer se nós levarmos as pessoas aos pés da cruz, levarmos as pessoas à presença de Deus. Então nós tomamos uma decisão a partir do 43º dia, é até que Ele venha. E tem sido um tempo incrível, já estamos lá quase nos nossos 70 dias, em que todo dia entramos ali para orar e para colocar diante de Deus, e é muito intencional e muito objetivo, porque são só 15 minutos. E o que eu queria partilhar com vocês é aquilo que nós estamos a viver nesses 70 dias de desperta. É algo que Deus tem aflorado no coração de pessoas, o que talvez alguns já tinham silenciado muitos anos, que é a oração. É criar uma rotina para nós apresentarmos a nossa história diante de Deus. Porque qualquer coisa acontece quando um povo decide orar. Algo sobrenatural acontece. Então, o tema da mensagem hoje é: aumenta a intensidade da tua oração. Sabe que teve num domingo? Domingo é hoje, teve desperta. Nós oramos pela semana e eu orei pedindo a Deus: Deus, dá-me ousadia. Nós estamos a começar alguns negócios novos, algumas coisas novas estão acontecendo na nossa vida. E eu pedi para Deus: Deus, dá-me ousadia no relacionamento com as pessoas, dá-me ousadia na gestão financeira, dá-me ousadia com os meus filhos, com a minha família, dá-me ousadia em descansar em Ti, mesmo quando as coisas parecem que são malucas. E sabe que orar por ousadia, Deus permitiu circunstâncias na minha semana que eu tive que aflorar e intencionalmente começar a exercer aquilo que eu tinha pedido. Então Deus trouxe uma necessidade e eu precisei enfrentar essa necessidade com ousadia. Deus trouxe um problema que estava obscuro e de repente veio à luz e eu precisava enfrentar aquilo já que veio à luz com ousadia. E eu comecei a perceber, e toma cuidado com o coração que tu fazes a Deus, porque Deus responde, mas Ele prepara. Quantos aqui estão orando a Deus? Dá-me paciência, toma cuidado. O que Ele vai mandar para a tua vida, para aflorar paciência na tua história? Porque é um treino, é uma experiência. Há algo poderoso que Deus quer mover sobre a tua história. Mas segue-se que aquilo que nós temos nesse período de desperta e que tantas coisas aconteceram na nossa história, nós vimos pessoas abrir espaço para lançar sementes de comunhão com Deus todos os dias e que não tinham nas suas vidas há muito tempo. Nós vimos pessoas que viram portas serem abertas que antes eram expectativas, tornaram-se reuniões concretas. Nós vimos pessoas em projetos que estavam inspirados, certificados vencidos, as coisas já não existiriam mais, de repente houve um renovo, simplesmente recebeu um certificado a dizer: olha, aquilo que estava vencido, volta à vida, volta a viver, algo novo nós queremos fazer sobre a tua história. E nós começamos a experimentar que o poder da oração é muito maior do que simplesmente as circunstâncias do nosso dia a dia. Então a pergunta é: por que não priorizamos e não aumentamos a intensidade da nossa oração no nosso dia a dia? Se a palavra de Deus diz: orai sem cessar, a Bíblia nos orienta a estarmos em constante oração, buscando ao Senhor. E é incrível porque quantas vezes eu orei a Deus falando: Deus, eu quero o espírito de excelência que estava no profeta Daniel, e o espírito me constrangeu a dizer, ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes a gente passa por questões no nosso dia a dia. Mas eu quero dizer-te que quanto mais você avançar, mais você vai precisar de Deus. Prepara-te. Quanto mais você for por mais profundo de Deus, mais você vai precisar de Deus. Quanto mais essa igreja expandir, mais nós vamos precisar de Deus. Quanto mais os nossos sonhos forem realizados, mais nós vamos precisar de Deus. E muitas vezes nós oramos por objetivos na nossa vida, que quando são conquistados, deixamos de lado a oração. E não sabemos, e transformamos muitas vezes aquele objetivo em problema depois, por falta de sabedoria, por falta de gerir diante de Deus as nossas vidas. Por isso eu quero te dar um conselho nessa tarde: aumenta a intensidade da tua oração e vem para o mais profundo daquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida. Sabe que existe uma história de um pai que estava a brincar com os filhos no raso, assim, na praia, no mar, e estava a brincar, mas no raso. Enquanto as crianças estavam naquele que tinha um pouquinho assim de água, eles estavam ali a brincar, o pai estava longe só a ver aquelas crianças, mas não estava tão perto daquelas crianças. Até que o pai teve uma ideia e falou: vou levar eles para o mais fundo. Vou levar eles para eles terem uma experiência em alto mar. Então, pegou a mão de um, pegou a mão do outro e começa a andar. E eles começam a entrar um pouco mais mar adentro. E quando começa o mais pequenino, quando ele começa a entrar um pouco mais profundo, já começa a bater um pouco no joelho dele, que é no calcanhar do pai, né? Começa a bater no joelho dele, começa, ele já pede um colo, ele pega aquele pequenino no colo. Depois o mais crescido também, quando começa a ir mais fundo, ele vai lá e ele pega no colo também, ele pede colo, ele pega, ele vai para o mais profundo no colo. E eu aprendo com isso que não está mais na hora de nós ficarmos no raso. Deus quer levar-nos para o profundo, mas se nós não formos no colo do Pai, se nós não formos nesse mais profundo, se nós não abrirmos espaço para colocar a nossa vida diante de Deus, nós vamos afogar, nós vamos morrer, nós não vamos suportar o profundo que Deus tem sobre as nossas vidas. Se eu pedir para você falar, se eu pedir para você levantar a mão, se você quer viver algo sobrenatural sobre a tua vida, quantos vão levantar a mão? Creio que toda a sala. Querem ver uma grande bênção na tua vida? Querem viver algo poderoso? Algo que nenhum homem, nenhuma mulher experimentou na humanidade? Querem realmente ser referência? Viver com uma nova autoridade? Deus irá espalhar a tua fama sobre essa terra. Quantos aqui poderiam dizer, eu quero viver um propósito maior na minha vida? Ok, mas tu estás preparado? E nós só estamos preparados se nós entendermos que nós devemos ir no colo do Pai. Que nós devemos ir em constante oração, a buscar ao Senhor, a realmente clamar a Deus sobre as nossas vidas. Porque Ele vai cuidar de nós. Sabe que quando nós falamos em intensidade de oração, a palavra intensidade significa de algo mesmo intenso, ativo, energético, algo que faz uma força de expansão. Na fisiologia até estabelece a intensidade como um estado de rigidez de um corpo. E nós ficamos tão rígidos quando oramos, tão fortes, tão fortalecidos, porque é um sistema de defesa para nós vivermos algo maior. Quando o profeta Ezequias foi levantado como profeta, a Bíblia diz que Deus falou para ele, você vai ser mais teimoso que os outros, você vai ser mais teimoso que os teimosos, e eu quero viver uma teimosia a ponto de levantar a cabeça e saber que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedores, mesmo quando os outros vêm contrariamente a dizer que não, porque eu sei que o meu Redentor ele vive, eu sei que Deus tem um chamado sobre a minha vida. Aumenta a intensidade da tua oração e descobre o que Deus tem para ti. Prepara-te para algo maior. Aumenta a intensidade da tua oração. Vai aos pés da cruz. Abre espaço no teu dia a dia. Prepara-te porque Deus fará maravilha sobre a tua história. Sabe que algum tempo atrás, depois do desperta, eu senti que o desperta estávamos lá a cuidar de pessoas. E obviamente é uma grande bênção estarmos ali. Mas eu senti que era o momento de eu ter o meu momento com Deus mais do que eu já tinha no meu dia a dia. E senti que eu precisava marcar uma reunião com Deus, porque eu marco reunião com tanta gente. E quando eu estou a orar e o telefone toca, às vezes a gente para de orar para atender o telefone, até porque alguém está a ligar. Mas espera, qual é a tua intencionalidade do teu momento com Deus? Qual é a tua intencionalidade de estar com o Senhor? Eu já cheguei a dizer, em tom de brincadeira, mas realidade, dizer, olha, não me liguem depois das 10, como né? Algo assim. Mas como uma forma de dizer, olha, até esse horário eu estou ocupado. Ok? Nesse dia específico, porque eu tenho um encontro marcado. Eu tenho algo poderoso que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Sabe que vida de oração, ela representa não mais estar preocupado com a ideia dos outros, mas estar focado na ideia de Deus. Uma vida de oração representa que enquanto eu oro, Deus muda os meus conceitos, transforma os meus pensamentos. Quantas vezes eu fui aos pés da cruz indignado e eu saí de lá entendendo que eu era o problema? Quantas vezes eu fui aos pés da cruz, realmente não concordando com aquilo que eu estava a passar, e de repente Deus ministrava na minha vida, pois então muda, porque o problema é tu, é o teu coração, ama, ama. Quando nós decidimos confiar, mesmo sem entender, isso é uma vida de oração, lançar sementes de fé, abrir espaço para o sobrenatural, intervir no mundo natural, isso é aumentar a intensidade da nossa oração. A intensidade da oração revela as nossas necessidades urgentes, a intensidade da oração faz com que o sentido de pressa para a resolução seja na nossa vida. A pergunta é, aquilo que tu estás a passar, que está a te incomodar, quantas vezes por dia tu oras sobre isso? Ou outra pergunta mais ousada, algum dia tu já oraste por esse assunto? Porque às vezes é fácil nós estarmos durante 10, 15, 20 dias a falar com os nossos pensamentos, a falar com pessoas, a falar com psicólogos e com respeito a toda atividade profissional, a falar com psiquiatras, a falar com pastores, a falar com esposa, com os melhores amigos, com os best friends forever, a falar com todos. e nos perdemos no caminho e esquecemos que nós devemos levar isso diante de Deus, porque se nós levamos isso diante de Deus, a nossa conversa com essas pessoas também muda, porque nós nos tornamos fontes de inspiração. Eu não entendo, mas eu confio. Olha o que ele fez comigo, mas não faz mal. Eu amo da mesma forma, porque Deus tem algo maior para a minha vida. Deus quer te usar. O que você está a passar hoje, Ele quer te usar para ser um exemplo vivo do que a Bíblia diz sobre a nossa história. Aumenta a intensidade da tua oração. Eu creio que essa tarde é uma tarde de nós resgatarmos sonhos que deixaram foram deixados de orar. Eu creio que essa tarde é uma tarde de voltarmos a orar por restauração daquilo que talvez durante tanto tempo nós oramos e nós não acreditamos mais. É momento de nós voltarmos à oração. É momento de nós estabelecermos uma batalha espiritual. A Bíblia diz que nessa peleja não tereis que pelejar, parar, estar em pé e ver o livramento do Senhor. Mas tem um detalhe na atmosfera dessa situação: todos estavam em oração, todos estavam em jejum, todos estavam a buscar a Deus. Nós queremos a consequência, mas não pagamos o preço de buscar o autor da consequência. Aumenta a intensidade da tua oração. Eu desejo entrar em um estado de espírito de que não vou parar de orar até que do alto eu receba uma resposta. Eu quero entrar nesse estado de espírito. Os momentos e os lugares que tu escolhes estar mais tempo é onde tu vais dar o teu maior valor. E isso vai refletir nos teus resultados. Porque se tu escolhes estar ali mais tempo, reflete o teu valor e vai refletir as consequências. Então a pergunta é: nós temos que parar de falar dos problemas e falar com Deus. Nós temos de parar de comentar as nossas ideias, o que gostamos ou não gostamos, e nós buscarmos a revelação: Deus, qual é a tua ideia? Nós temos que, aquilo que nos incomoda, temos que orar. Aquilo que nos indigna, temos que orar. Aquilo que te amedronta, temos que orar. Aquilo que você não se conforma, como pode aquilo ter acontecido? Como pode aquela pessoa ter feito isso? Nós temos que orar. Apresentar diante de Deus as nossas vidas. Não ignore o sentimento do teu coração. Não ignore as tuas lágrimas. Nós aprendemos que para nós descobrirmos o nosso propósito é só olharmos para dentro de nós e verificarmos o que é que tira o nosso sono. Presta atenção nisso. Deus tem um chamado para ti nesse lugar. Deus quer te dar uma experiência nesse momento, nessa área da tua vida que tu estás tão indignado. Por que que há coisas na tua vida que passa, tu nem percebes que passa? Por que que há situações na nossa vida, circunstâncias, que não nos incomodam tanto como outras? Eu creio, Deus está te levantar para orar. Isso não é um problema, não é um erro de Deus, não é uma dificuldade, não é um deserto só porque sim. Deus está a te convidar. Ei, sobre isso que te indigna, aumenta a intensidade da tua oração. Sobre isso que tira o sono, aumenta a intensidade da tua oração. Sobre isso que você não entende, que estás a passar, acha que é uma injustiça, aumenta a intensidade da tua oração e vai receber um ministrar de Deus, algo novo, algo poderoso que Deus quer fazer sobre a tua vida. Aumenta a intensidade da tua oração. Temos de deixar gastar tempo nas conversas. Temos que deixar de gastar tempo nas redes sociais. Temos que deixar de gastar tempo naquilo que é só atrativo, mas não representa nada para nós. E temos que tomar cuidado com as conversas que minam a nossa fé. As conversas maledicentes. Há coisas na vida que nós já aprendemos, então nós já saímos dessa armadilha. Olha, viu o que fulano fez? Não vi, não quero ver. Ok? Não vi, não quero ver. Ele tem líder? Tem. Fale para o líder dele. E às vezes há coisas que a gente sabe que eu, às vezes, brinco com a Priscila. Nem me dá o nome. Dá porque eu quero estar tranquilo, eu quero estar ali no lounge, quero estar de boa, quero estar inocente diante de Deus. Por quê? Porque conheço o meu coração. E daqui a pouco, legal, ele fez aqui, ele fez. E olha, cada um vai dar parte de Deus daquilo que faz. A questão não é essa. Ou nós somos igreja que nos conectamos uns aos outros para nos ajudar. E vivemos o sobrenatural. E orarmos pelas pessoas. Eu quero te dar um desafio nessa semana. Aquela que a pessoa te incomoda, monta uma campanha de oração sobre esta pessoa. Clama ao Senhor sobre a vida dela. Apresenta diante de Deus aquela vida. Talvez você está incomodado porque o Espírito está te levantar para orar por ela. E você não entendeu. Ele está te levantar como uma das melhores coisas que existe nesse mundo. Eu sou o intercessor. E E a gente fica perdido nos nossos conceitos. E nós temos que entrar nos conceitos de Deus. É bonito dizer, Deus, eu quero as tuas ideias. E quando Deus começa a ministrar, para forjar sobre nas nossas vidas a ideia deles, a gente perde. Se perde pelo caminho. Porque não abre espaço para o Espírito falar conosco. Porque estamos tão presos aos nossos princípios, às nossas ideias, às nossas vontades. Meu irmão, que diminua. Não é bonito isso? Diminua eu, que ele cresça, que eu diminua. Não é bonito isso? Que eu esvazie, que ele encha. É bonito isso. Agora, vamos lançar isso para as nossas orações. Vamos lançar isso para o nosso dia a dia. Aumenta a intensidade da tua oração. Eu quero falar com vocês quatro princípios e quatro resultados que acontecem com aqueles que aumentam a intensidade da oração, que estão exatamente nesse texto que nós lemos agora em Colossenses. E o primeiro princípio diz que quando nós oramos, nós alcançamos uma mente sábia e espiritual. É o que o texto diz. O texto diz que a compreensão perfeita de como Deus trabalha, na versão A Mensagem. Há uma outra versão que diz, na nova tradução da linguagem de hoje, pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito Santo de Deus dá. Quando você ora, meu irmão, a tua mente se torna saudável. Você começa a desenvolver a sabedoria que vem do alto. E você começa espiritualmente também a estar saudável. E quando você ora ao Senhor, o que Ele ministra, e eu creio que hoje é esse tempo de nós conhecermos a vontade de Deus, compreendermos a vontade de Deus e sabermos que Ele é bom e que sobre esse assunto há qualquer coisa que Ele vai fazer na minha vida, porque eu não sei se você já teve essa experiência, mas Deus é especialista em transformar causa em bênção, transformar problemas em grandes autoridades na nossa vida. Por isso aumenta a intensidade da tua oração, apresenta diante de Deus, apresenta diante do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus dará a você uma mente saudável, uma mente sábia, uma mente espiritual. Deus vai cuidar de você. Para nós entendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe que eu aprendi que eu não posso errar com a frustração dos outros. Eu chamo de frustração dos outros. Então, quando o outro faz algo que fere, peraí, mas ele fez algo que fere, eu vou fazer algo que fere, eu estou a jogar com a mesma moeda. Não estou a conseguir aqui equacionar o que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu comecei a estabelecer um princípio na minha vida que é, eu não vou pagar a conta dos outros. Se ele é frustrado, quer colocar essa conta em mim para pagar com ele, eu não vou pagar. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio que eu estabeleço na minha vida, nenhuma circunstância, nem ninguém à minha volta podem ter autoridade de tirar de dentro de mim uma pessoa que eu não quero ser. Compreende isso? E quem é que eu quero ser? Vou aos pés da cruz. Deus, o Senhor sabe que isso dói. O Senhor sabe que isso machuca. O Senhor sabe que isso é mal. Mas eu estou diante de Ti. Essa manhã atendi uma pessoa e ela disse uma coisa que passou, mesmo aqui no lounge, passou aqui. E eu disse para ela, tu tem duas escolhas, andar com isso que tu passaste ou entender que é frustração da pessoa e, a partir de hoje, amá-la como nunca antes. Ama. O que essa pessoa vai mudar na tua vida? Ama. Não pague essa conta. Ame. Para que pagar a conta da frustração do outro? E tem pessoas que não estão a vigiar, que estão frustrados, estão a deixar pessoas pelo caminho machucadas e eu caio na cilada. E eu simplesmente, ao invés de dizer, irmão, eu te amo, tu és especial, conta comigo para aquilo que tu precisares. Mas não conta comigo para pagar a tua frustração, porque essa eu não pago. A frustração é tua e Deus vai revelar por que tu tens essa frustração. Porque até nas mãos de Deus a frustração do outro é para a vida. É para que tenha uma nova experiência. Deus é amor, Deus é vida, Deus é transformação, Deus é poder, Deus é autoridade. Ou tu é daqueles que ora, Senhor, mata ele que eu já não aguento mais. Que isso? Então, quando nós oramos e aumentamos a intensidade da nossa oração, nós alcançamos uma mente sábia e uma mente espiritual. Segundo, o que nós aprendemos? Aprendemos mais sobre o propósito de Deus. E olha o que o texto diz na versão A Mensagem. Sabem como Deus trabalha e aprenderão como fazer o vosso trabalho. Mas na versão Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim, desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer fazer sempre o que agrada... Não, vocês poderão viver e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. E o texto está a falar, oramos. O texto está a falar, nós oramos. Nós estamos a interceder. Nós estamos a apresentar a tua vida diante de Deus para que vocês entendam, para que vocês compreendam e para que vocês saibam que há tudo um propósito de Deus. Você é um propósito de Deus para essa terra. Deus não perdeu o controle sobre a tua vida. Quantos gostam de aprender coisas novas? Quantos gostam? Quantos aqui com mais de 50 anos está a estudar ainda? 40? 30? Estão a estudar. Estão a aprender coisas novas. É ou não é? Deus quer ensinar para ti todos os dias coisas novas. E nós fugimos. Porque é na oração que Ele forja o nosso propósito. É na oração que Ele te ensina o caminho. É na oração que Ele revela coisas novas para a tua vida. Aumenta a intensidade da tua oração. Faz algo poderoso sobre a tua vida. E o poderoso é estar diante do nosso Deus. Ele é o nosso grande professor. Ele está pronto para ensinar coisas novas todos os dias. Ele está pronto para revelar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está pronto para dizer-te que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está pronto para te mostrar no seu dia de aflição que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está pronto para te revelar que as promessas da Bíblia é para acontecer na tua vida hoje. Ele está pronto, aumenta a intensidade da tua oração e vai viver algo novo da parte de Deus. Ele está pronto para te ensinar que a sua palavra não é algo vazio, mas é algo poderoso para transformar a tua história. Aumenta a intensidade da tua oração. Eu quero parar de me preocupar com aquilo que eu não tenho. Percebe isso ou não? Eu quero parar de me preocupar com aquilo que não tenho. E eu quero começar a colocar diante de Deus aquilo que eu tenho. Eu quero começar a viver o hoje na minha história. Nós estávamos aqui antes da reunião, reunido com o Yuf, a falar um pouquinho sobre Kingdom Builders. E uma das coisas que nós dissemos para eles, de princípios que nós aprendemos, é que nós não oramos mais por aquilo que nos falta. Nós oramos por aquilo que nós temos. Deus, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? É isso que nós queremos. É a semente que o Senhor colocou na nossa vida hoje. E muitas vezes tu está à espera de coisas extraordinárias. Quando você vai se conectar aos extraordinários, quando você colocar a tua semente hoje diante de Deus. Plantar hoje coisas novas. Por isso que a Bíblia diz, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas isso só é forjado quando tu estás diante do Senhor em oração. Buscando ao Senhor. Aumentar a intensidade da oração vai te levar para um novo ensinamento. Ensinamento dos céus. Deus promete em sua palavra que vai cuidar de ti. Deus promete que vai forjar sobre a tua vida algo novo. Aumenta a intensidade da tua oração. Apresenta diante do Senhor. Faz um checklist. Faz uma lista daquilo que tu deves orar. Não perca o foco. Não deixe os problemas do teu dia a dia minarem a tua fé, minarem o teu clamor, deixar pelo caminho coisas que, na verdade, você sabe que é só diante de Deus que tu vais vencer. Deus quer te levar para o mais profundo, mas para que isso aconteça de forma saudável, é necessário você entrar no colo dEle, é necessário permitir que Ele te pegue no colo, aumenta a intensidade da tua oração, começa a clamar, volta a chorar aos pés da cruz, volta a buscar ao Senhor de todo o teu coração, volta a apresentar aquela reunião diante do Senhor, antes de sair de casa, volta a clamar, volta a declarar novas sementes do céu sobre a tua vida naquele dia, antes de fazer uma reunião, antes de ir para qualquer outro lugar, volte a clamar ao Senhor. No ano passado eu fui chamado para uma reunião, e era uma reunião super desconfortável, eu não queria participar dessa reunião, e eu sabia que eles queriam que eu falasse e explanasse situações, e eram contra colegas, etc., e eu não queria participar dessa reunião. Então eu fui para uma sala de reunião que estava vazia, e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu não quero participar dessa reunião. Aquilo me tira, aquilo incomoda-me. E eu não gostaria, mas se o Senhor está permitindo, eu tenho que respeitar, e eu estou a ser convocado, e eu vou participar dessa reunião. Mas põe as tuas mãos. E fui para a reunião, e de repente, as pessoas estavam lá, advogados, estavam lá, diretores, estavam várias pessoas na reunião. E houve uma confusão nessa reunião. E um falava A, e o outro falava, não é nada, é B. Aí o outro falava C, não é nada, é D. E eu lá quietinho na minha. Uma reunião de 2 horas, eu falei 3 minutos. Só para, ah, então, Daniel, ah, ok, não. Expliquei algumas coisinhas que não eram lá tão importantes, tão insignificantes. E eu experimentei ali Deus fechar a boca dos leões quando te leva para a cova. Porque muitas vezes as pessoas tentam usar o que tu falas depois contra você mesmo. E circunstâncias são delicadas, etc. Então nós temos que ter sabedoria. E de repente, por eu ter decidido 5 minutos antes, colocado a minha vida diante de Deus, arranjei um espaço ali, eu falei, Deus, e abri meu coração para Deus. E eu entendi porque eu estava desconfortável, porque era cilada. E Deus levou a orar. O desconforto é o quê? Vai orar. E como eu entendi que era cilada? A partir do momento que eu fui chamado para uma reunião para falar e não falei. Porque Deus guardou. Porque se fosse para falar, eu tinha falado. Mas nas mãos de Deus é bem melhor. Porque Ele sabe. Acalma o teu coração. Ora. Dependa do Senhor. Esteja aberto. No mundo corporativo diz que a flexibilidade hoje é uma das maiores virtudes dos profissionais. Eles têm que ser flexíveis. A gente não é flexível com Deus. A gente não é flexível com o nosso dia a dia. A gente não é flexível com os sinais que surgem. A gente não consegue mudar o curso para perceber que aquilo não está indo bem. Não, eu tomei aquela decisão e vou até o fim. Larga de ser bobo. Larga de ser tonto. Se está a tomar uma decisão que não está a correr bem, e já há sinais que não está a correr bem, volta aos pés da cruz, ora novamente, clama ao Senhor. A Bíblia diz que mesmo que você pegue o caminho errado, o Espírito Santo vai te revelar. Mas para Ele te revelar, você precisa estar em oração. Para Ele te revelar, você precisa estar na presença de Deus. Coloque a tua história diante do Senhor. Seja intencional. Não tome nenhuma decisão. Eu já transformei as minhas orações e tenho orado a Deus por isso. Eu não quero ir para uma reunião para saber se é de Deus ou se não é de Deus. Eu quero ir para uma reunião quando Deus falar, é de Deus. Pode ir e ainda me dá a estratégia, tem que ser decidido ali. Caso contrário, eu não quero perder tempo. Eu quero estar focado cada vez mais diante do Senhor e abrir espaço para orar, abrir espaço para estar com o meu Deus, abrir espaço para clamar ao Senhor, porque Ele vai ministrar a vontade dEle sobre as nossas vidas. Quando nós buscamos, Ele se revela. Quando nós buscamos, Ele abre as janelas dos céus e fala conosco, meu irmão. Aumenta a intensidade da tua oração. Em terceiro lugar, quando aumentamos a intensidade da oração, nós permanecemos firmes em toda a jornada. Parece que é um pouco parte B da palavra da manhã, né, do pastor Mário. Somos fortes. Sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. E olha só o que diz o texto, a mensagem. Poder que permite suportar o insuportável. A oração faz isso sobre as nossas vidas. E no, na nova tradução da linguagem de hoje diz, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força, que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência. Desistir está relacionado com um desvio no tempo de oração. Quando você desiste, você, na verdade, falhou na oração. Pegaram o caminho errado, muitas vezes, iniciaram um projeto, contrataram alguém errado, muitas vezes, representa uma falha na oração. Nós, muitas vezes, fraquejamos e permitimos estar expostos mais tempo às questões desse mundo do que à presença de Deus que nos torna fortes. Quantas vezes o trabalho duro, insuportável, a gente chega em casa quase que se rastejar e só acontece porque a gente esquece de aumentar a intensidade da nossa oração. A ferramenta está aqui, meu irmão. A ferramenta está aqui. Você sabe que hoje em casa, quando nós oramos e quando nós jejuamos, por vezes, o diabo tenta atacar algumas coisinhas de conceitos errados. Principalmente a tentar amedrontar, criar medo. Então eu intencionalmente, na minha oração, e muitas vezes eu pego nas mãos da minha esposa, e eu oro exatamente assim. Nós oramos e jejuamos como arma de guerra. Não por desespero. Porque nós sabemos que o nosso general é Cristo. Nós sabemos que a palavra de vitória já foi liberada para nós. Nós oramos e nós jejuamos, porque nós sabemos que é uma luta espiritual. Mas não faço isso por desespero, porque eu sei que o meu Deus vive. Eu sei que Ele está presente. Eu sei que Ele está no controle. Eu sei que Ele está a fazer coisas novas. Nós oramos e jejuamos como arma de guerra. Estar posicionado. Da mesma forma, quando fazemos negócios com pessoas, Eu não faço negócios com pessoas porque falta oportunidade. Eu faço negócios com pessoas por propósito, por missão. E por isso eu não tenho problema nenhum de dar um passo atrás a qualquer negócio que venha, porque o que nós queremos é viver no centro da vontade de Deus. Eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E muitas vezes a gente faz negócio para ver, ah, vamos fazer esse negócio aqui, ver se acontece. Vai colocar energia, dinheiro, tempo para um negócio para ver se acontece. Meu irmão, vai estudar, vai buscar diante de Deus, mas vai orar, pedindo uma confirmação. E se Deus confirmar, avança de todo o teu coração, mesmo que pareçam circunstâncias contrárias. Se Deus confirmar algo na tua vida, continua a marchar, continua a viver o extraordinário de Deus. Eu orei pela Priscila durante 7 meses antes de revelar que eu gostava dela. 7 meses eu orei por ela. E eu falava, Deus, muda. Aí deu tempo de orar por tudo, até pela família que eu não conhecia. Orar por tudo. E foi algo bom, porque como eles não sabiam que eu orava e que eu estava interessado nela, eles estavam despreparados. O Espírito pôde mexer ali de forma tranquila. E quando eu orava pela Priscila, eu falava, Deus, eu não quero um só para namoro, eu quero o senhor para casar. Se for para namoro, não quero. Estou bem, estou a servir a Deus, estou aí a batalhar, estou no ministério, estamos a desenvolver. Eu não quero, se não for, para casar. Eu quero que o senhor mostre, quero que o senhor revele. E eu tive várias experiências com Deus nesses 7 meses. Então, quando nós começamos a namorar, eu tinha convicção, eu nem pedi ela em namoro, eu pedi em casamento, verdade ou não é? Falei, olha, eu quero te pedir em casamento, porque eu não vou namorar não, eu vou casar. E aí ela balançou, obviamente, né? Falou, pô, quem é esse homem que vem aqui dizer que vai casar comigo? Nem conheço direito. Mas o propósito seguinte foi extraordinário. Porque quando nós passávamos aflição, e às vezes o coração um pouco mais fraco, e um coração um pouco mais... E às vezes, então vamos terminar? Vamos lá, ainda o canal para um lado, é melhor, né? Porque aqui estamos a discutir. E eu dizia para ela, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza que tu és a mulher de Deus para a minha vida, porque Deus me falou. Agora nós vamos tratar um problema, só. Mas nós, tadinha, ela estava chegando naquele momento, eu estava 7 meses, ela estava naquele momento, né? Quer dizer, tinha que dar espaço também para ela ter uma experiência aqui. Mas percebe que quando Deus te revela, go, vai, eu estou no assunto. Quando você abre espaço para ter uma experiência com Deus no início, não significa que você não vai ter problema no caminho, mas você não desiste, porque você sabe quem te revelou. E muitas vezes a gente fica em dúvida no meio do caminho, porque faltou essa base no início. Ai, será que eu peguei o caminho certo? Será que eu fiz algo assim? Meu irmão, apresenta a tua vida diante de Deus. Aumenta a intensidade da tua oração. Eu quero ser ousado e perguntar para ti, qual área da tua vida tu nunca colocou nas mãos de Deus? Tu nunca abriu espaço para falar, Deus, eu quero que o Senhor cuide desse assunto. E se há áreas na tua vida, tu vais transformar essa semana numa semana de oração e de clamor, vai aumentar a intensidade da tua oração, e tu vais perceber que há coisas que ainda não aconteceram, porque Deus estava à espera deste relacionamento pessoal, Deus estava à espera do teu clamor, Deus estava à espera de tu levantar a tua voz aos céus e profetizar um tempo novo sobre a tua vida. Algo sobrenatural o Senhor fará sobre a tua casa, mas aumenta a intensidade da tua oração, transforma isso como arma de guerra, para de falar demais, para de olhar para as coisas ao lado, para de pensar o que as pessoas pensam, para de falar o que os livros falam, para de ter experiências, porque o coach A ou o coach B falou, vai ter a tua experiência com Deus, porque você é a ideia de Deus. Dá para entender isso? E o quarto e último ponto: quando nós transformamos a nossa vida e aumentamos a intensidade da nossa oração, nós experimentamos a alegria em sua plenitude. E o livro A Mensagem diz que essa que se derrame em alegria e gratidão a Deus, pois Ele nos fez fortes suficientes. E o texto na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. E sabe, quando nós oramos, Deus manifesta a sua presença em nós através do Espírito Santo e revela coisas novas para nós. Quando nós oramos, nós percebemos que as questões terrenas se tornam em nada, pois temos na presença de Deus tudo. Quando nós oramos, a alegria do Senhor é a nossa força, como disse Neemias. A alegria da salvação é suficiente para nos manter de pé, com a convicção e a esperança de que Jesus é suficiente para as nossas vidas. eu já não sou feliz, ou eu já não tenho uma nova alegria por as coisas que vão acontecer. Eu tenho uma nova alegria porque eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Tudo o que eu preciso está centrado em Cristo Jesus. Eu posso voltar os meus olhos para Ele, eu posso transformar os meus dias em um altar de adoração, de louvor, de honra ao nome dEle. Eu posso transformar os meus dias em invocar o nome dEle sobre a minha casa, o meu trabalho, no carro, na escola, na praia. Eu posso invocar o nome dEle, porque Ele é tudo que eu preciso. E as distrações desse mundo anulam tudo isso. Sabe por que que a disciplina da oração é uma das armas mais difíceis do crente manter de pé? Porque o diabo sabe que quando você começar a orar, a tua casa mudou. Ei, eu não estou te vendendo aqui a maior pechincha do ano. Eu não estou te vendendo aqui um grande negócio. Eu estou vendendo aqui, não estou vendendo nada. Eu estou a dizer aqui que o Senhor tem para a tua vida é algo extraordinário. E quando você decidir levantar a tua cabeça, aumentar a intensidade da tua oração, sozinho, com teu cônjuge, com os teus filhos, sozinho novamente, na faculdade, na escola, no trabalho, quando a oração tornar-se um estilo de vida na tua vida, tu estás preparado a compreender como Deus trabalha sobre a tua história, e a entender que tudo que tu estás a passar não é para destruição, e a entender que não chegou no fim. Porque quando nós achamos que chegou ao fim, que já não há mais lugar para nós irmos, é porque nós deixamos de entender o que Deus tem para as nossas vidas. E nos perdemos pelo dia a dia, nos perdemos com as preocupações desse mundo, nos perdemos com aquilo que devo comer, com aquilo que devo beber, nos perdemos com aquilo que devo comprar. E esquecemos, deixamos de lado a alegria da salvação. O salmista diz que os meus olhos olham para os montes e de onde virá o meu socorro? E ele conclui rapidamente: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero ser profeta de Deus nessa tarde para dizer à tua vida que exatamente o momento que tu estás a passar hoje, o momento como tu chegaste agora, como tu estás exatamente nesse momento, é o lugar perfeito para Deus fazer algo novo, para Deus fazer algo poderoso. E Ele vai revelar isso na tua vida. Ele revela em porções diárias, porque senão a gente estraga. Então Ele revela nas orações diárias. E Ele vai revelando, Ele vai liberando, Ele vai lançando sementes de avivamento, sementes de propósito, sementes de vida, sementes de alegria. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele vai liberando novas sementes sobre a nossa história. Mas a alegria da salvação vai permanecendo sobre o nosso coração, porque não existe alegria maior nesse mundo do que pertencer a Cristo. Não existe alegria maior nesse mundo do que a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não existe alegria maior nesse mundo do que saber que com dinheiro ou sem dinheiro, com problema ou sem problema, Ele continua sendo bom. Ele é o nosso Deus. E eu gostaria de criar uma atmosfera de oração, já que estamos aqui a falar de aumentar a intensidade da oração. E já que eu sei que o Espírito já te incomodou, qual é a área que tu não tem colocado isso diante do Senhor? Já colocou diante da sua mãe? Ligou para ela hoje para falar sobre isso. Já colocou diante de amigos? Amigos que já te traíram no passado e falaste novamente com eles. Já colocou esses problemas diante de profissionais que nunca viste na vida? E não tem separado um minuto por dia para colocar isso diante do Senhor. Deus te trouxe nessa tarde para dizer-te: aumenta a intensidade da tua oração, porque eu quero fazer algo novo sobre a tua vida. Eu não quero que tu ande segundo a ideia do A, do B ou do ser. Eu quero que tu andes segundo as minhas ideias. Ah, mas eu certo com ele, não faz mal, contigo é diferente. Contigo eu vou tratar diferente. Toma cuidado com os sucessos do Instagram, porque são vidas que as pessoas estão a ter ali. Mas eu quero o meu sucesso, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus vai forjar na minha vida. E sabe o que eu acredito? Que quando tu aumentares a intensidade da tua oração e colocar a tua vida diante do Senhor, a tua família vai ficar de boca aberta com aquilo que Deus vai começar a fazer na tua história. E o que era lugar de vergonha se tornará dupla honra. O que era lugar de desgraça se tornará em glória a Deus. O que era lugar de problema, de caos, se tornará na manifestação da glória de Deus. Você será o caso de Deus. Você será o exemplo vivo de que aqueles que estão diante do Senhor habitarão seguro, tranquilo e sem temor do mal, como diz em Provérbios 1. Aqueles que estão diante do Senhor viverão abundantemente na sua presença. Eu não estou a dizer abundantemente em financeira, eu estou a dizer abundantemente na presença dele, onde tudo que nós precisamos está diante dele, tudo que nós necessitamos está diante dele. Eu quero que a igreja ficasse de pé e nós pudéssemos fazer um momento de oração. Feche seus olhos. Eu não sei o que está a roubar a tua alegria, meu irmão. Eu não sei o que fez você calar a tua oração. Eu não sei o que tirou você da presença de Deus. O que tirou você da alegria de poder orar ao Senhor, de poder adorar ao Senhor. Eu não sei o que aconteceu pelo caminho. Eu não sei qual foi o foco que você teve numa ilusão amorosa, num problema de negócios, numa crise financeira, num problema de enfermidade, numa traição. Eu não sei onde você perdeu o teu momento de oração, mas eu quero ministrar sobre a tua vida nessa tarde, que hoje é tempo dos céus ouvirem novamente a tua voz. Hoje é o momento de Deus ouvir a tua voz mais uma vez. E Ele está de braços abertos para não te acusar, mas para te receber com o seu amor e fazer-te uma nova história a partir de agora, em nome de Jesus. Como o salmista diz no capítulo 51, no verso 12: dá-me novamente a alegria da sua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. E eu quero orar por você que nunca entregou o teu coração para Jesus. Eu quero dizer que essa palavra é real, mas ela passa por um caminho. Ela passa por um caminho de nós nos conectarmos ao plano da salvação. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. O fardo é pesado, o caminho é doloroso, mas quando Jesus entra sobre a nossa história, a alegria da salvação é restaurada, o nosso nome é escrito no livro da vida e algo novo frutifica, e você vai descobrir que a tua maior frustração, na verdade, será a tua maior autoridade. Que os teus maiores motivos de noites mal dormidas, de lágrimas derramadas, você vai perceber que Deus está a te forjar para algo maior. Com Deus haverá construção, com Deus haverá algo novo sobre a tua vida. E se você está desse jeito nessa tarde, a dizer: Deus, eu não suporto mais essa vida sozinha, eu quero convidar a Jesus para viver o plano da salvação, para restaurar a minha comunhão contigo. Tu estás desviado do Evangelho, meu irmão. Hoje é tempo de buscar ao Senhor. E eu gostaria de orar por você nessa tarde. Levante as tuas mãos se tu queres falar: Deus, eu quero entregar a minha vida diante de ti. Sem vergonha. A igreja está de olhos fechados. E nós estamos aqui para entregar diante de Deus a nossa história. Eu quero que você levante as tuas mãos para nós orarmos por você. Nós, como igreja, vamos colocar a tua vida diante do Senhor. Enquanto esta igreja está em oração, porque há uma batalha espiritual, e nós vamos vencer essa batalha porque tu estás no lugar certo. Tu vieste para o momento certo. Deus quer fazer algo novo sobre a tua vida. E em nome de Jesus, algo novo começa na tua história hoje. Basta tu levantares as tuas mãos e colocar a tua história diante de Deus. Fala: Deus, eu recebo esta palavra, eu quero restaurar a minha aliança com Cristo. Eu quero receber a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero entrar neste plano e o Senhor fará novas todas as coisas. Eu vou te ajudar a repetir uma oração. Diga assim: Senhor meu Deus. Pode dizer mais forte: diga: Senhor meu Deus, a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor e recebo a Jesus como meu Senhor, para entrar numa nova história, para viver algo novo, o plano que o Senhor tem para a minha vida. E assim eu restauro a minha aliança e a minha comunhão com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e eu te recebo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Que tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos-te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente, e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.